Olá, professor. Bom dia.
Bom dia, Ronaldo. Bom dia a todos os ouvintes.
Professor, que história é essa? A vida de Sultão é interessante assim?
Pois é, Ronaldo. Você vê como são as coisas? Os turcos tomaram a cidade de Constantinopla em 1453 e depois de 7 anos começaram a construção de um palácio, né? Hoje conhecido como Palácio de Topkapi, foi construído pelo sultão Mehmet II. E era uma vida bem interessante, viu, Ronaldo? O sultão ele podia ter entre 300 e 1000 esposas.
1000 esposas?
Pois é.
Pois é, mas uma só já dá um trabalhão danado.
Apesar de ele ser turco, mas nenhuma delas podia ser turca. Porque eles temiam que se ele se casasse com alguma turca, a família dela podia usá-la para fazer política. Então, com medo de ele ser manipulado, eles jamais permitiam que ele se casasse ou que uma das suas concubinas fosse turca. E o mais interessante, Ronaldo, é o seguinte, é que, eventualmente, se ele morresse, o filho mais velho assumiria o trono. Nem sempre o filho estava em idade de fazê-lo. Portanto, o Império Turco acabava sendo governado, na prática, pela mãe, que normalmente não era turca.
Que interessante. Pois é, e esse sultão? Mas como que surge esse negócio de sultão?
O sultanato é um método de administração no estilo monárquico, digamos assim, né? Na realidade, o sultão ele é um líder que amalgama as atribuições políticas e também espirituais, né? Porque ele acaba se tornando um líder em sentidos também espiritual do seu próprio povo. Então, ali a gente nota muitas coisas interessantes, né? Por exemplo, ele convocava crianças de todo o império a partir dos 7 anos de idade para entrarem dentro do palácio para estudarem. E as crianças que mais se destacavam em termos acadêmicos acabavam se tornando ministros do Império Turco. Aqueles que se destacavam menos seriam então soldados. É interessante, Ronaldo, porque os soldados eram estimulados ao homossexualismo justamente para que eles não tivessem motivo para deixar o exército. Mas se eventualmente um acabasse se apaixonando por uma mulher, então ele deveria servir obrigatoriamente até os 30 anos de idade, e só depois dos 30 anos ele poderia se casar.
Poxa vida! Eu acho que o sultão tinha, na verdade, era um certo temor de concorrência, viu?
É verdade.
É, porque se o soldado tenta roubar as esposas ali do sultão, a coisa fica complicada.
E durante as reuniões, por exemplo, ele podia sair da reunião, né, do conselho, e se retirar, e se esconder atrás de uma janela escura, onde ninguém percebia a presença dele ali, e ali ele sabia, então, o que os ministros conversavam na ausência dele. Então ele tinha total controle do que exatamente as pessoas pensavam a seu respeito.
Bem interessante isso. Bom, é um pouco da cultura, né, de outros povos que a gente tem oportunidade de compartilhar aqui na CBN, né? E o sultão, né, essa vida de um sultão regada de regalias, né, acaba sendo uma curiosidade para a gente compartilhar também com os ouvintes. Professor Rodrigo, valeu mesmo.
Valeu, Ronaldo. Prazer estar com vocês.
Professor Rodrigo Udo hoje falou sobre vida de sultão. Olha que coisa, né? Vida de sultão, cheia de regalias, né? Mas, olha, vale dizer que era doada, né, ao serviço, né, como um sacerdócio, né? Por isso que eles eram tão respeitados. E ao morrer, o sultão ao morrer, as esposas eram dispensadas do serviço, mas muitas vezes não conseguiam voltar para os seus países porque elas haviam sido entendidas, né, como violadas por um turco, né? Então elas acabavam, como diz o professor Rodrigo Udo no texto dele, que está lá no blog, rodrigoudo.com, né, muitas delas jamais voltavam aos seus lares, acabavam ficando na Turquia mesmo.